Capítulo 24. Esposas de pastores. Vi as esposas dos pastores. Algumas delas não são de nenhum auxílio para os maridos, e todavia professam a terceira mensagem angélica. Pensam mais em atender os próprios desejos e prazeres do que a vontade de Deus, e em como podem suster erguidas as mãos do esposo mediante suas fiéis orações e sua cuidadosa maneira de viver. Vi que algumas delas assumem uma conduta tão voluntariosa e egoísta que Satanás as torna instrumentos seus e trabalha por meio delas a fim de destruir a influência e utilidade dos maridos. Sentem-se na liberdade de queixar-se e murmurar caso sejam levadas a qualquer situação precária. Esquecem-se dos sofrimentos dos antigos cristãos por amor da verdade e pensam que devem ter seus desejos satisfeitos e seguir a própria vontade. Esquecem o sofrimento de Jesus, seu mestre. Esquecem o homem de dores, experimentado nos trabalhos, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Não se importam de lembrar aquela santa fronte, ferida por uma coroa de espinhos. Esquecem-no a ele que, levando a própria cruz ao Calvário, desfaleceu ao peso dela. Não estava sobre ele apenas o peso da cruz de madeira, mas o pesado fardo dos pecados do mundo. Esquecem os cravos cruéis enterrados nas tenras mãos e pés e seu angustioso brado ao expirar. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46 e Marcos capítulo 15, verso 34. Depois de todo esse sofrimento suportado por elas, sentem forte indisposição de sofrer por amor de Cristo. Essas pessoas, vi, estão enganando a si mesmas. Não têm parte nem sorte na causa. Possuem a verdade, mas a verdade não as possui. Quando a verdade, a solene e importante verdade delas se apoderar, há de morrer o próprio eu. Então a linguagem não será: eu irei para lá, não ficarei aqui. Mas a sincera indagação será: onde quer o Senhor que eu esteja? Onde o glorificarei melhor e onde serão mais benéficos os meus esforços conjugados? Sua vontade será absorvida na vontade de Deus. O espírito obstinado e a falta de consagração, manifestados por algumas esposas de pastores, atravessar-se-ão no caminho dos pecadores. O sangue de seres humanos estará em suas vestes. Alguns dos pastores têm dado vigoroso testemunho com relação ao dever e aos erros da igreja. Mas isso não tem o efeito visado, pois suas companheiras precisam de todo incisivo testemunho dado, e a reprovação recaía sobre elas com grande peso. Eles deixaram que as companheiras os afastassem e puxassem para baixo, incutindo-lhes no espírito preconceitos, e ficam perdidas a sua utilidade e influência. Sentem-se desanimados e abatidos, e não compreendem a verdadeira origem do mal. Este se encontra bem perto, no lar. Essas irmãs se acham intimamente relacionadas com a obra de Deus, se ele chamou os maridos para pregarem a verdade presente. Estes servos, caso sejam realmente chamados por Deus, sentirão a importância da verdade. Encontram-se entre os vivos e os mortos e devem zelar pelas pessoas como quem delas deva dar contas. Solene é a sua vocação e suas companheiras podem ser-lhes uma grande bênção ou uma grande maldição. Elas os podem animar quando desalentados, confortar quando deprimidos e estimulá-los a olhar para cima e a confiar plenamente em Deus quando lhes desfalece a fé. Ou podem tomar rumo contrário, olhar ao lado sombrio, pensar que lhes cabe um tempo de provas, sem exercitar nenhuma fé em Deus, falar de suas provações e incredulidade aos companheiros, condescender com espírito de queixa e murmuração, e serem-lhes um peso morto, e mesmo uma maldição. Vi que a esposa do pastor deve ajudar o marido em seus esforços e ser exata e cuidadosa quanto à influência que exerce, pois é observada e espera-se mais dela do que das outras. Seu vestuário deve ser um exemplo. Sua vida e conversação também devem ser exemplares, recendendo um cheiro de vida e não de morte. Vi que deve assumir atitude humilde, mansa e todavia exaltada, não se dando a conversações que não tendam a dirigir a mente para o céu. A grande questão deve ser: Como posso salvar a mim mesma e ser instrumento para salvar a outros? Vi que neste assunto não é aceitável a Deus uma obra de coração dividido. Ele quer todo o coração e todo o interesse, ou nada. A influência da esposa, ou fala decidida, inequivocadamente em favor da verdade, ou contra ela. Ou ela junta com Jesus, ou espalha. A esposa não santificada é a maior maldição que um pastor possa ter. Os servos de Deus que têm sido e são ainda bastante infelizes para terem em casa essa má influência, devem redobrar as orações e vigilância, assumir atitude firme e decidida, e não permitir que essas trevas os empurrem para baixo. Devem apegar-se mais a Deus, ser firmes e resolutos, governar bem a própria casa e viver de maneira a receber a aprovação de Deus e o vigilante cuidado dos anjos. Mas se cederem aos desejos das não santificadas companheiras, estará sobre a habitação o desagrado de Deus. A arca de Deus não pode permanecer na casa, pois eles condescendem com seus erros e os apoiam. Nosso Deus é um Deus zeloso. Terrível coisa é brincar com Ele. No passado, Acã cobiçou uma barra de ouro e uma capa babilônica e as escondeu, e todo Israel sofreu. Foram repelidos pelos inimigos. E quando Josué indagou a causa, o Senhor disse: Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Josué, capítulo 7, verso 13. Acã pecara, e Deus o destruiu, a ele e a toda a sua família, com tudo quanto possuíam, e tirou a maldição de Israel. Vi que o Israel de Deus deve erguer-se e renovar suas forças em Deus mediante a renovação e observância de seu concerto com Ele. A cobiça, o egoísmo, o amor ao dinheiro e o amor ao mundo permeia todas as fileiras dos observadores do sábado. Estes males estão destruindo o espírito de sacrifício entre o povo de Deus. Os que têm no coração essa cobiça, dela não se apercebem. Ela se apoderou deles imperceptivelmente, e a menos que seja desarraigada, sua destruição será tão certa quanto a de Acã. Muitos têm tirado o sacrifício de sobre o altar de Deus. Amam o mundo, o ganho e o lucro mundanos, e caso não haja neles inteira mudança, perecerão com o mundo. Deus lhe tem confiado meios, estes não lhes pertencem, mas o Senhor os fez mordomos seus. E por isso, eles chamam seus a esses recursos e os acumulam. Mas, ó, quão depressa, ao ser removida a mão de Deus, tudo é arrebatado em um momento. É preciso haver sacrifício para Deus, a negação do próprio eu, por amor da verdade. Ó, como é frágil o homem! Como é débil o seu braço! Vi que em breve será abatida a altivez humana, humilhado o seu orgulho. Reis e nobres, ricos e pobres, curvar-se-ão igualmente, e as consumidoras pragas de Deus cairão sobre eles.